passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Na próxima meia hora, informações sobre eventos literários, lançamentos, movimentação nas bibliotecas e a tradicional entrevista com quem faz literatura. No programa de hoje, uma lista grande de autores: Elvira Vinha, Lyudmila Petrushevskaya, Ana Tereza Pereira, Leila Slimani, Helena Ferrante, Júlia Lopes de Almeida, Josélia Aguiar, Jorge Amado, Débora Dornelas, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis e Gregório de Matos. A gente abre o nosso Autores e Livros com a coluna Livro de Cabeceira, que são as dicas de leitura de Mayra Cunha para o ano de 2019.
Livro de Cabeceira.
Autores e Livros segue com suas dicas de leitura para 2019. A equipe do nosso programa vai sempre dar algumas dicas do que leu em 2018 e do que sugere para o próximo ano. Eu estou com Mayra Cunha, que está sempre conosco, e ela traz algumas coisas para a gente aqui em comum, livros de escritoras, não é isso, Mayra?
É, a gente tem que lembrar que as escritoras estão bastante produtivas nesses últimos anos. E em 2018 surgiram bastante escritoras muito interessantes. Eu reuni quatro escritoras de nacionalidades diferentes, até porque sim, se o ouvinte quiser conhecer as narrativas de diferentes países, a gente tem aqui para todos os gostos.
Então, vamos lá. Qual o primeiro? Vamos começar pelo começo.
Vamos começar com uma brasileira que a gente já até indicou aqui uma vez, que é a Elvira Vinha. Ela faleceu em 2017, infelizmente. Ela tem uma narrativa maravilhosa, um texto cortante. E saiu um livro póstumo dela agora, no final de 2018, chamado Kafkianas, em que ela reconta 30 contos do Franz Kafka, de uma forma bem divertida, contos célebres dele.
Ah, legal. Então, quer dizer, é uma autora que a gente já falou aqui, ela faleceu em 2017, mas continua sendo muito lida, e é bom que seja, né?
Sempre.
Tá certo. Outra dica?
É uma russa de 80 anos, chamada Lyudmila Petrushevskaya. Ela fez um livro de contos chamado Era Uma Vez Uma Mulher Que Tentou Matar o Bebê da Vizinha.
Sim, tá aí entre os mais vendidos aí nesse final de 2018, porque ela teve aqui no Brasil, né?
Ela teve aqui em Paraty, na Flip, em julho. É um livro de contos de fadas assustadores. São contos sobrenaturais, contos macabros. São histórias bem complicadinhas, assim, no sentido de realismo fantástico. Uhum. E ela tem uma coisa interessante, porque ela tem uma influência muito grande do Edgar Allan Poe. Mas ela só conseguiu ser publicada aos 49 anos na União Soviética, porque ela foi banida, porque foi perseguida pelo regime de lá na época. Então, ela tem um lado também um pouco transgressor, talvez por isso esse tema nas histórias dela.
Tá certo, pode ser lido também como uma metáfora política, talvez, né?
Embora não tenha um lado político, sempre tem um lado por trás. É interessante você conhecer a história da escritora, do escritor, quando você está lendo, né?
É verdade. Outra dica, uma portuguesa?
Uma portuguesa que é muito pouco conhecida no Brasil, mas ela já tem mais de 15 livros publicados, que se chama Ana Tereza Pereira. E ela publicou pela primeira vez aqui num livro chamado Karen. E foi também a primeira escritora mulher a ganhar o prêmio Oceanos, que é um prêmio importantíssimo. E é um romance pequeno, mas que você lê assim de uma forma rápida, embora seja um romance que tem uma pegada de thriller policial. É a história de uma mulher que acorda um dia em um quarto desconhecido, com algumas escoriações, e ela não consegue se lembrar direito do que aconteceu, mas ela está numa casa onde todo mundo trata como se ela fosse dona daquela casa e todos a conhecem. Ela fica tentando entender. É uma história dentro da outra, é uma narrativa muito interessante, bem diferente do que a gente está acostumado, e uma linguagem um pouco mais diferente também pelo fato de ser uma escritora portuguesa. A gente não está muito acostumado a ler a literatura portuguesa, então fica uma dica também.
E por fim, a última dica?
É um livro um pouco mais denso, mas também muito interessante, chamado Canção de Ninar, da marroquina Leila Slimani. Ela também esteve em Paraty. É um livro sobre uma babá considerada perfeita, que uma família fica procurando uma babá. e ela já começa o livro na primeira pessoa falando que matou as duas crianças dessa família na primeira página.
Então não é spoiler, né?
Não, não é um spoiler. Porque o livro inteiro vai contando a história, né? De como ela entrou nessa família. O interessante é que você se abala e não se abala. Então você fica também naquela crise pessoal de leitor de ter raiva ou não ter raiva.
Porque sentindo começa... culpado por se afeiçoar pela personagem.
Exato. Tem um lado meio do livro Lolita, né? Que você é tão bem escrito que você também não sabe se ele está errado ou não. Então é um livro que tem um tema muito pesado, mas que fala muito de preconceito de classe, do papel da mulher, da maternidade. É muito legal.
Bom, então temos dicas para todos os gostos. Literatura brasileira, literatura portuguesa, temos uma russa e também uma marroquina. São as dicas de Mayra Cunha. Bom, bastante coisa aí. Em 2019 a gente ainda vai ter bastante dica aqui no Autores e Livros, certo, Mayra?
Certo, esses livros todos que eu indiquei foram lançados agora em 2018, então estão todos aí disponíveis para venda.
Isso aí. Um abraço, Mayra. Até a próxima.
Até a próxima.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais. Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet, no endereço www.senado.leg.br/rádio. Um dos maiores êxitos editoriais dos últimos anos, a italiana Elena Ferrante, também é sucesso nas telas. A HBO, gigante do mercado editorial, já anunciou a segunda temporada da série My Brilliant Friend, baseada nos livros de Ferrante. Para quem não conhece a escritora, vale lembrar que Elena Ferrante é um pseudônimo. Não se conhece a identidade da autora. Ela dá poucas entrevistas e sempre por intermédio de seus agentes literários. Ela diz que faz isso para poder escrever com maior liberdade, sem se preocupar com as consequências de suas aparições públicas. O anonimato, porém, não afasta a alta qualidade dos escritos de Ferrante, sempre em linguagem concisa, porém profunda. A série da HBO é inspirada na tetralogia napolitana, que retrata mais de 60 anos de amizade de duas mulheres no sul da Itália. No Brasil, os livros de Ferrante são publicados pelo selo Biblioteca Azul da Globo Livros. Você já ouviu falar de Júlia Lopes de Almeida? Muito provavelmente não. Foi uma escritora brasileira do século XIX, início do século XX. Não é tão conhecida hoje por causa das barreiras do machismo na época em que ela escrevia. Pois bem, Júlia Lopes de Almeida foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, mas seu nome não consta da ata de criação da tradicional instituição de intelectuais. E Júlia Lopes não merece o reconhecimento apenas pelo pioneirismo de ser escritora em uma época ainda mais machista do que hoje. A sua obra literária é realmente relevante. Ela foi uma escritora inspirada no realismo e naturalismo, com uma produção extensa, que passa por romances, crônicas, contos e textos para teatro. Uma recomendação que a gente deixa aqui é A Falência, história de uma mulher que tem um casamento tradicional e descobre uma paixão tardia. É um ótimo retrato dos preconceitos da sociedade patriarcal brasileira do início do século XX. Uma ótima dica de leitura para essa passagem de ano é Jorge Amado, uma biografia, escrita por Josélia Aguiar e um lançamento da editora Todavia. Os quase 90 anos de vida do escritor baiano ajudam a compreender o Brasil do século XX, mas mostram como a arte e a literatura, especificamente, podem ajudar a derrubar preconceitos. É possível dizer, inclusive, que Jorge Amado ajudou a criar a imagem, eu diria, a melhor imagem de Brasil que nós temos, um país multicultural, com um povo que trabalha e não se sujeita às injustiças. Jorge Amado é um autor ainda muito presente e há diversas obras dele a serem lidas e relidas. Mergulhar na sua biografia vai ajudar a aproveitar melhor a literatura do Jorge Amado. O mais difícil talvez seja indicar um livro do baiano. Fica aqui um pequeno trecho de Gabriela Cravo e Canela, para muitos especialistas, o melhor livro de Jorge. Entrou de mansinho e a viu dormida numa cadeira, os cabelos longos espalhados nos ombros. Depois de lavados e penteados, tinham se transformado em cabeleira solta, negra, encaracolada. Vestia trapos, mas limpos, certamente os da trouxa. Um rasgão na saia mostrava um pedaço de coxa cor de canela. Os seios subiam e desciam levemente ao ritmo do sono, o rosto sorridente. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com Débora Dornelas sobre seu primeiro romance, Por Cima do Mar. No livro, Dornelas dá vida a Lígia Vitalina, que é uma mulher negra, historiadora, que vive em Angola e que constrói pontes entre sua infância e juventude na periferia de Brasília e a sua vida atual.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a escritora, jornalista e artista plástica carioca, criada em Brasília e residindo atualmente em São Paulo, Débora Dornelas. Especialista em cultura popular brasileira e formação de escritores, Débora Dornelas publicou com o título de Tris, uma coletânea de poemas em 2012. Depois disso, cruzou o Atlântico para conhecer Angola. E em 2018, lança pela editora Patuá de São Paulo o seu primeiro romance, Por Cima do Mar. Quanto tempo você mora em São Paulo e em que consiste, no momento, a sua atuação profissional?
Eu moro em São Paulo desde 2011, dessa vez, atuando como escritora, trabalhando com literatura e, basicamente, com texto, tradução, revisão, preparação de originais e artes plásticas como uma segunda atividade, que para mim é quase uma brincadeira, é como eu descanso a minha cabeça.
E o romance Por Cima do Mar?
São 344 páginas. O romance, na verdade, foi surgindo depois de uns dias de insônia, de dúvida sobre se aquilo que eu tinha em mãos, que era um conto, e nem era dos contos que estavam integrando o grupo que eu queria publicar, que eu pensava que estavam prontos no momento, eu dei para um amigo editor de Manaus, o Bernardo Teles, ler uns 10 contos. E esse conto, em especial, chamou a atenção dele pela protagonista. E ele falou, olha, essa história sua é o germe de um romance, essa protagonista é uma heroína brasileira, e acho que é uma personagem que a literatura brasileira está carente de personagens assim, com essas características, com esse perfil da sua protagonista. Por que que você não investe nessa história? Fuça mais, procura saber quem são os outros personagens, vai atrás da história dessa mulher. E aí foi a partir disso que eu resolvi começar a ir atrás. Depois de muita dúvida, eu estava na época cursando uma pós-graduação em formação de escritores aqui em São Paulo, e eu já tinha decidido que o meu trabalho de conclusão de curso seria uma coletânea de contos. Eu já tinha produzido 19 contos até então. E trocar para uma novela ou romance, já depois do meio do processo, foi uma decisão muito difícil. Mas eu acabei tomando essa decisão e resolvi encarar uma empreitada de uma escrita de um romance que era uma coisa que eu não tinha a menor experiência. Mas encarei e ao todo, a aventura durou 5 anos. Eu comecei a trabalhar muito timidamente em 2013 e só fui concluir o romance em 2018, que é o ano da publicação.
Nesses 5 anos, você se concentrou nessa transformação? Em que tipo de disciplina você manteve para esse trabalho?
Continuei fazendo isso e fazendo um monte de outras coisas. E muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal. Então, houve momentos que eu deixei a escrita de lado. Mas a peculiaridade desse romance é que ele foi produzido todo em fragmentos. Eu, ao longo de 5 anos, escrevi, às vezes mais e às vezes menos, cenas com aqueles personagens. Eu não sabia exatamente como que aquelas cenas iriam estar dentro de uma estrutura. Eu não tinha estrutura. A estrutura foi construída posteriormente. Ela foi uma estrutura construída com as cenas que eu já tinha. Na verdade, montei um quebra-cabeça. Mas até o material ir para a diagramação, eu já tinha feito vários posicionamentos de capítulos. Alguns eu mudei de lugar. Eu acrescentei capítulo, eu tirei capítulo. Então, esse romance ficou pronto quando ele foi ser diagramado mesmo. E eu ainda fiz as ilustrações. Então, ele foi para a diagramação ainda sem as ilustrações. O texto foi todo, para revisão e tudo mais, mas as ilustrações eu fui produzindo ao longo da diagramação. Então ele ficou pronto, tipo, literalmente quase na véspera de ir para a gráfica.
Estamos conversando com a escritora Débora Dornelas. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.